Queridos, eu quero dar alguns segundos para você orar. Queria que a igreja estivesse em silêncio nesse tempo, porque Deus não está ouvindo a minha oração, Ele vai de encontro à tua necessidade. E não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Então, nesse momento, querido, expressa ao Senhor qual é a tua necessidade. Porque, não sei se a palavra é curiosamente falando, a gente continua prestando um culto a Deus, mas Ele, nessa hora, nos dá muito mais do que aquilo que a gente veio entregar. Porque se a gente veio prestar culto, e o que de melhor a gente tinha para entregar era cantar, talvez alguns que nem saibam fazer isso, então a gente nem ofereceu um culto direito, mas ainda assim, Ele sempre se sobrepõe a nós e nos dá muito mais do que aquilo que a gente entrega para Ele. Só que Ele quer ouvir a tua voz. Não existe um intermediário entre você e o Senhor, a não ser Jesus. O pastor não está entre você e Deus. A gente só mastiga a informação para que você tenha a tua intimidade com o Senhor. E não imagine que Deus vai te ouvir porque você não peca. Deus ouve você, tudo que você diz. Então, feche os teus olhos nessa hora e diante do Senhor e por causa dessa palavra, expresse a tua oração a Deus. Pai querido, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir Tua voz. Não por causa da nossa aflição. Não para que o Senhor resolva nossos problemas. Mas para que a nossa intimidade com o Senhor, ela passe de um nível satisfatório para um nível, Deus, realmente de uma grande aceitação. Nós precisamos do Senhor. O Senhor não precisa desse culto. E nós Te agradecemos porque ainda assim o Senhor marcou esse encontro conosco. Em nome de Jesus, dá-nos a condição de discernir a Tua voz através da Tua palavra, e eu suplico pela minha própria vida, para que o Senhor me ajude, Pai, a ser útil aos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu estabelecer algumas regras aqui. A gente tem muita circulação na igreja, e eu entendo que algumas delas é porque vocês nunca ouviram nada. A nossa cantina agora está funcionando também, como vocês sabem, o Toninho, ele abriu mão do espaço para poder abençoar a vida da família Cesário, da Paula, que está lá atrás, e do Neno, que agora estão fazendo os lanches aqui embaixo, estão na hora de ir embora. Se chover ou não, desce aqui na garagem, vai comer o melhor sanduíche de Mogi das Cruzes. Então, às vezes, a gente não sabe muito bem o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A grande verdade é que ninguém se preocupa muito com aquilo que a gente pode ou não fazer. Principalmente você que é visitante, você pode quase tudo, você pode ficar à vontade, pode levantar a hora que você quiser, ir lá tomar sua água, ir ao banheiro, voltar, não tem problema. Mas você que é da casa, deixa eu te ensinar uma coisa, existem dois momentos prioritários que o ideal é que você não se mexa, que é quando existe oração, quando o pastor está orando, ou quando quem está aqui está orando, ou quando se está lendo a Bíblia, porque são momentos de relacionamento direto com Deus, e a presença dEle está aqui. Então, a demonstração maior que a gente pode ter de reverência no meio de um culto tem a ver muito com esses momentos. Embora Deus não fique bravo com você, se você, na hora do louvor, ou quando está chegando, ou às vezes no meio da palavra, você mostra algo para alguém, ou você fala alguma coisa para quem está do seu lado. Isso aí já é um problema mais para o pastor, em termos de distração, do que algo que Deus olha e abomina o que você está fazendo, tá? Então, eu estou te dando esse parâmetro para quê? Principalmente você, que é da igreja, que está envolvido em ministério, você entenda que hora de leitura da palavra e de oração, ninguém anda, todo mundo para, porque é com o próprio Deus que a gente está falando. Durante a palavra, não que o pastor não se importe com isso, você até tem uma certa liberdade, mas com ressalvas, entendeu? Você que é visitante, faz o que você quiser. Depois uma dessa, como que vai fazer, né? Vai tipo, meu Deus, agora o que, que eu falo? Se lembrar só de leitura da palavra e oração, está resolvido. Amém? Queridos, quero começar compartilhando algo com vocês hoje, sobre uma palavra meio, talvez até infantil, mas na essência, uma das palavras mais poderosas, uma arma muito, e eu não estou valorizando, ou supervalorizando, mas é uma arma muito poderosa e também um escudo para a mente e para o coração, que é a pureza. Talvez ao ouvir essa palavra você ache um negócio meio infantilizado demais, sobre algo puro, né, meio ingênuo e tudo mais. Só que a palavra de Deus, ela dá uma ênfase muito grande a essa palavra e mostra resultados dela. E eu quero te mostrar, querido, o quanto é importante a gente buscar essa pureza, e não uma pureza impossível de ser encontrada, mas você caminhar em direção a ela. Eu quero te dar alguns versículos primeiro, para que você tenha um parâmetro do que essa pureza é capaz de fazer. Tito capítulo 1, versículo 15 diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ou seja, a pessoa que é pura, ela encontra pureza em tudo, ela vê a parte boa de tudo. Talvez você pense, poxa, não é bom você ser puro em tudo, você tem que ser meio malicioso, tem que ser meio esperto, mas qual o benefício disso? Se é o contrário disso, as pessoas que não têm a pureza, elas estão classificadas como impuros e descrentes, e a mente, a consciência deles está corrompida. Então você percebe que ter essa malícia, vou usar até a expressão no bom sentido da palavra, ela não é uma vantagem para a gente. Então a pureza é algo importante. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz: são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a pureza no olhar, se os olhos forem bons, porque eles são a lâmpada do corpo, todo o teu corpo será luz. Se a tua forma de olhar for uma forma boa, você vai viver em luz, vai viver no meio da clareza. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu sei que talvez alguns classifiquem isso, eu fui buscar um monte de comentário de pessoas mais estudiosas e melhores aplicadores de interpretação do que eu. E um teólogo chamado Adam Clark diz que ver a Deus, no sentido de verão a Deus, nesse sentido significa, na verdade, uma expressão hebraica que significa possuir a Deus e desfrutar da sua felicidade na terra. Então olha que louco, aqueles que são puros de coração verão a Deus, ou seja, aqueles que são puros de coração vão desfrutar de felicidade na terra. Então não é só ser puro, não é só você ter um coração puro, não é só ser aquela pessoa singela, é que esses puros, eles verão a Deus, porque eles vão desfrutar da felicidade dada pelo próprio Deus. Então esses versículos iniciais, eles falam do benefício, ou de alguns benefícios, de você ser uma pessoa cuja forma de olhar e a forma de pensar sejam puras, e mostra o resultado de alguém que olha a vida com essa perspectiva. E eu não estou falando nem de santificação. Vocês estão me entendendo até aqui? Tem alguém que não está me entendendo? Estou falando muito rápido? Tá. E eu não estou falando de você se tornar alguém puro num processo maduro de santificação, que também é algo que Deus espera de nós. Eu estou falando muito mais da ingenuidade, eu estou falando muito mais daquilo que se aproxima talvez da pureza de uma criança, talvez porque alguns aqui precisem experimentar uma libertação através da pureza, porque sabe que tem uma mente poluída. Sabe que é uma pessoa que tem dificuldade em dominar a língua, em dominar os impulsos, os pensamentos, porque está cheio de malícia, ou porque é muito desconfiado, porque geralmente quem não tem a mente pura está sempre muito esperto com as situações, ou a pessoa ela é muito insegura, ou ela é muito ciumenta. Então, todas essas obras da carne, se é que eu posso classificar assim, elas são um indício de que falta pureza na mente das pessoas. E o problema de você ser assim é que quando a gente tem uma visão do mundo, das coisas, pela ótica de quem a gente é, desconfiado, ciumento, inseguro, malicioso, a gente tem a sensação que o mundo é uma armadilha para a gente. É que nem brincadeira de homem na quinta série, de homem, nem de menino. Quando qualquer expressãozinha que o cara fala, tem sempre uma piadinha suja, que se o cara falar aquilo, o outro responde. Você sabe do que eu estou falando. Então, quem tem essa mentalidade precisa renovar a sua mente. A palavra de Deus diz para a gente não se conformar com as coisas desse presente século, mas para a gente se transformar pela renovação do nosso entendimento, para que então a gente possa experimentar qual é a vontade de Deus para a gente, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, esse é um princípio simples, mas eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo. Policial. Eu não vou perguntar se tem algum aqui, mas se tiver, você vai concordar comigo. O cara que é operacional, o cara está o tempo todo esperto. Ele nunca senta de costa para a porta, ele está sempre com a arma no lugar fácil dele poder tirar, ele está sempre atento às movimentações, onde para o carro, o que, que ele faz. Por quê? Porque baseado na realidade da vida dele, tudo que ele enxerga é o mal que existe no mundo, e que muitas vezes tem a ver com o trabalho, ou aquilo que ele faz. Mas muitas vezes também, querido, é o medo, é uma insegurança. Então essa insegurança gera essa tensão constante. Agora repara, querido, que todos nós sabemos que a gente está sujeito a viver assalto, qualquer outra coisa, que um policial também. A diferença é que se um ladrão pegar a gente, se você não sendo polícia, você não vai ser morto, né, por ser polícia. Mas você vive esperto o tempo todo, está sempre atento. Só que quando você decide confiar muito mais na proteção de Deus e saber que absolutamente nada acontece sem que Deus ordene ou permita, você não vive essa tensão, você não fica preocupado o tempo todo, você não fica lá passando calor com o teu carro, com o vidro fechado, sem ar-condicionado. Outro exemplo um pouquinho mais pesado, e eu sei que eu vou mexer com algumas pessoas aqui, ciúmes. Quando você olha a tua vida com a ótica de quem você é, você vai sempre pisar num terreno instável. E geralmente, quem é muito ciumento, talvez esteja muito mais próximo de trair do que de ser traído. Eu vou dar uma pausa aqui, porque muita gente que tem ciúme demais e que fala que isso é zelo, duas coisas. Primeiro, ou não tem relacionamento com Deus, ou essa pessoa sabe como é fácil trair, pela ótica e a capacidade que ela tem de trair. Pode olhar crimes passionais, a quantidade de cara que mata a mulher, que tem ciúme obsessivo por ela, geralmente ele tem por quê? Porque ele trai. E mulher, a mesma coisa. Não, imagina, mas eu nunca traí, mas flerta com a traição, e sabe que é possível. Então você que está aqui e é ciumento, cuida um pouco dessa questão, porque pode ser que seja muito mais uma deformidade de caráter tua a ser lapidada, que tenha mais a ver com a tua incapacidade de dominar a si mesmo, do que da pessoa que vai te trair. Não, pastor, é que você é ingênuo, você é pastor. Querido, eu sou da rua, igual a grande maioria aqui. Então não tem esse nível de ingenuidade que eu não sei o que é traição. Eu ministro pessoas, eu acompanho pessoas desde meus 26 anos de idade. Tenho 50 hoje, são 24 anos acompanhando realidade de traição. Eu sei o que é isso. Só que, querido, se a pessoa não confia em Deus, ela na verdade está querendo dar uma desculpinha em relação a essa questão de zelo, na verdade por quem ela é. E ela está muito mais próxima disso, e dentro da igreja também. Eu não quero aqui dizer, porque as pessoas dizem isso, que é assim, não, pastor, é na verdade uma preocupação com o que os outros são capazes de fazer. Eu não tenho ciúme dela ou dele, porque eu acho que ele ou ela vai me trair. Tenho ciúme porque eu não quero nenhuma menina aí se encostando nele. Eu tenho ciúme porque eu não quero ela na academia e um cara treinando, tipo, querendo fazer qualquer gracinha. Queridos, se eu não confiasse em Deus, eu estava lascado. Minha mulher é linda, cara. E eu falo isso para ela toda hora, tanto que ela até estranha. O que você quer hoje? Você está aí falando tanto. Que eu falo do nada, falo, meu, como você é bonita, cara. E a Marcela é linda mesmo, vocês sabem disso, não preciso ficar falando. Mas se eu não entendesse que quem vai cuidar da minha esposa na rua é o próprio Deus, eu ia ficar cercando a minha esposa o tempo todo. Eu ia justificar o meu ciúme por causa daquilo que a cerca, das pessoas que podem assediá-la. E vez ou outra, minha esposa vai em lugares, profissionalmente falando, que eu não quero que ela se envolva com ninguém lá de trabalhar junto nunca. porque eu sei o perigo em termos de questões morais que é, mas eu confio tanto nela, ao mesmo tempo que eu também sei que a minha fidelidade, ela também é provada para ela, que eu não fico nessa noia de dizer, vou zelar, nossa, eu morro de ciúme. Então, cuidado com o ciúme, porque o ciúme também, construído, a cada dia alimentado, ele manda para longe a pureza que você tem. Vocês estão aí? Então, se você é ciumento, comece a confiar mais em Deus. Ou então, cuidado com os seus flertes com o pecado. E isso é sério. Eu prefiro muito mais quebrar o clima descontraído dessa mensagem e falar isso para você, do que passar por isso e depois ver que você tem que ficar consertando questões morais. E eu vou falar algo como profeta aqui agora. Muitas pessoas aqui flertam demais com o pecado. Flertam demais com gracejos com outras pessoas. Que parece ser uma amizade descontraída. Mas para você que é homem ou que é mulher de Deus, você não tem espaço, querido, para um testemunho mal feito, como está acontecendo muitas vezes. Isso começa nas piadinhas que se faz, nas piadinhas que se ouve, que se ri. Não tem como ficar flertando com todo mundo. Vai chegar uma hora que você vai enfiar o pé na jaca. Vai chegar uma hora que você vai perceber que o mundo, ele está ali esperando só uma brechinha tua para te passar um rodo. É claro que Deus transforma a maldição em bênção, mas você precisa passar pela maldição para ser abençoado? Vocês estão aí? De acordo com essa ótica, querido, eu quero te ajudar a voltar ou a chegar a uma essência onde você se torne alguém mais agradável, tanto para os outros quanto para si mesmo. E a pureza é uma das formas de você se tornar alguém agradável para os outros. Por quê? Não dá, querido, para você querer ter um relacionamento, seja ele qual for, com uma pessoa que é maliciosa, que o tempo todo você acha que ela vai te passar o pé, o tempo todo parece que ela está armando alguma coisa contra você. E eu não quero acreditar que você quer sempre andar junto com alguém que a qualquer momento vai passar você para trás. E geralmente quem é malicioso demais, mostra isso inclusive para os próprios amigos. E o melhor de você ser uma pessoa pura é que você se torna alguém agradável inclusive para si mesmo. Eu não lembro se foi Brennan Manning, eu acho que foi Brennan Manning que fala no livro O Impostor que Vive em Mim. Ele fala que é muito importante que você seja uma boa companhia para você mesmo. E quantos aqui não conseguem ficar sozinhos? Quantos aqui não conseguem usufruir da solitude? Ao ponto de quando passar pela solidão, parece que o mundo vai acabar. Você tem que ser uma boa companhia para você mesmo. É nessas horas que é legal você ficar sozinho, passar um tempo sozinho, até para você descobrir que você é tão mal má companhia para si mesmo, que é por isso que Deus não deu ninguém para você casar. Ai! Esse é o momento de você ser lapidado na sua pureza, porque não é na sua malandragem, não é na sua perspicácia, na sua malícia, que você vai encontrar alguém, vai ludibriar alguém, para alguém gostar de você e você casar. Se você ainda tem esse pensamento do mundo, de tentar conquistar alguém por artifícios, e não pela ingenuidade, pela pureza, a probabilidade de você entrar num relacionamento onde você vai se arrebentar, ela é gigante. É muito melhor para outra pessoa confiar em você e ela ver você meio que tremendo, meio sem saber onde colocar a mão, meio sem saber de como falar e achar bonitinho, do que você saber como é que você chaveca. Ou quem é o trouxa que vai olhar, ou a trouxa que vai olhar para o cara ou para a menina lançando aquele chaveco, aquela cantada e falar, nossa, esse é para casar. Olha a minha cantada com a Marcela. Um dia encontrei a Marcela na igreja, e eu não falava com ela ainda, mas eu já tinha olhos para ela, e ela estava vindo e eu pensando, preciso falar uma coisa para ela, preciso falar uma coisa para ela, preciso falar uma coisa para ela, e ela estava linda, veio com a bata verde andando, e eu, ai caramba, ela chegou perto e falou assim, oi, você é palmeirense? O mais longe que eu consegui chegar numa cantada. Mas também, gente, imagina, a mulher linda dessa andando na sua direção, você não consegue ser o malandrão, tipo, é, super confiante. Eu feio desse jeito ainda? Enfim. Então vem na minha, você que é feio. Aliás, é uma grande vantagem você ser feio. Eu escutei um pastor falando isso hoje. Você que é feio, dê graças a Deus porque você é feio, tá? A sua feiura vai te livrar de muitas tentações e muitos problemas. Hã? Tá, para os complexados, lembra do que a Bíblia diz? O coração alegre formoseia o rosto. Então, muda seu coração que você vai ficar até bonito se você for feio. Minha esposa não pediu alguém como eu para casar, você sabe disso, né? Então, amém. Esqueci o que eu estava falando. Enfim, querido, tudo isso para que a sua vida não seja um terreno instável, onde você tem que estar atento o tempo todo. Então, quero começar falando sobre uma dos maiores pilares, ou maiores alicerces, para se construir essa pureza no coração. E não é pureza de uma ingenuidade, onde sempre você vai ser passado para trás, mas é uma pureza no teu caráter que vai preservar o teu coração. A primeira delas é na intimidade que você tem com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, obedeça a Deus por iniciativa. Por quê? A palavra sujeitai-vos, no grego, ela é upotasso, que significa atitude voluntária de cooperação e responsabilidade. Então, se sujeitar a Deus é uma atitude voluntária de cooperação e responsabilidade. Então, quem obedece a Deus por iniciativa e não esperando algo para obedecer, são as pessoas que conseguem de fato usufruir de se sujeitar a Deus. E o que é limpar as mãos? Querido, não é lavar a mão só de lavar a mão, é purifica suas atitudes, faz as suas atitudes, atitudes puras. Ou seja, obedeça a Deus de uma forma que as suas atitudes sejam espontâneas e sejam puras e sejam limpas, para que você então consiga andar em direção à conquista de um coração puro de verdade. Eu não sei se já parou para pensar nisso, querido, mas o que Deus espera de você, se sujeitando a Ele, para que você tenha esse coração, é obedecer coisas que na grande maioria das vezes, nenhuma delas são novidade para você. Tudo que Deus espera que você faça, para que você purifique o teu coração, para que você se sujeite a Ele, você obedeça, você já sabe o que fazer, não é uma novidade. Muitas vezes, talvez vocês não saibam disso, a gente quando prega, eu, o Theo, o pastor Gesiel, né, enfim, o Marcelo, a gente sabe que o que a gente está dando para vocês não é uma ideia nova, não é algo que você nunca ouviu, talvez uma reflexão que te faça pensar, mas não é uma novidade, nada do que você ouve aqui é uma grande novidade. Talvez a reflexão venha de uma outra forma, mas você já concorda com aquilo que você ouve. É por isso que é fácil pregar na igreja, porque você sabe que todo mundo já vem com o coração aberto. Mas tenha atitudes puras, e se santifique obedecendo aquilo que você já sabe. E eu não vou apenas falar hoje também, imagino eu, sobre pureza, mas é importante que você tenha muito fixado em você a necessidade de construir essa pureza, porque muita gente pensa, querido, que pureza é algo inútil, que na verdade você tem só quando você é jovem, e um dia você peca e acabou essa pureza. Não, a pureza ela é feita para ser conquistada e para ser acrescida. E na Bíblia, querido, curiosamente, a pureza é algo que você ganha à medida que você amadurece. Quanto mais maduro na fé você fica, mais puro você fica. Você já viu aqueles caras crente, que você faz algum comentário meio de duplo sentido, que parece uma piada engraçada, mas o cara, ele não entende aquilo, ele não vê graça nenhuma naquilo. Não é porque ele é super religioso, é porque ele entrou no nível de maturidade na fé, de pureza, que ele olha para as piadinhas de duplo sentido e fala: nossa, que bobagem. Eu não vou nem citar nenhuma aqui, porque esse momento é pregação, não posso usar esse tipo de brincadeira para poder ilustrar para você, mas você consegue entender o que eu estou falando. Curiosamente, querido, essa pureza, ela não é algo que fica destinado a ter o início de conversão, mas ela é uma necessidade de busca à medida que você vive conquistas cada vez maiores, realizações cada vez mais maiores, proeminências e tudo mais. Um exemplo disso é Davi no Salmo 51. O que ele diz? No versículo 10: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em que circunstâncias ele escreveu esse salmo? Nesse salmo, ele já tinha derrotado o gigante, e ele já tinha cometido, acho que um dos maiores erros que ele podia cometer, que é ter cometido o seu pecado com Bate-seba e o assassinato do marido dela. Se um cara que comete tudo que ele cometeu, conquistou tudo que ele conquistou, que já matou pessoas, esse cara está pedindo isso para Deus, é porque ele sabe o valor da pureza. Se você olhar ao longo da história de Davi, depois de um momento como esse de arrependimento e tudo mais, você percebe, querido, que o nível de ingenuidade dele era muito maior ou muito melhor do que já foi. Tanto que quando a Arca da Aliança chega até onde ele está, ele começa a dançar, mostrando o cofrinho, e começa a meio que perder a roupa no meio do caminho. Ele foi ridicularizado para os outros, mas a pureza dele, em relação à intimidade com Deus, era tão grande, que ele não se importava com os outros, de fazer papel de ridículo. Porque era uma verdadeira adoração, era a pureza do coração dele, e foi depois dele ter cometido grandes erros na vida. Num culto, por exemplo, a pureza, querido, é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui. Como chama? Seu filho? Hã? O Romeu. Eu já falei isso para você, mas agora eu vou dizer diante da igreja. Talvez o Romeu seja uma das principais ferramentas de adoração que essa igreja tenha. Olha o peso disso. Ele não está preocupado em aparecer. Ele não está preocupado em ser visto. Ele não dança, não bate palma, não faz as coisas porque alguém está filmando. Ele me alegra tanto, mas muito mais do que se tivesse 300 dançarinos proféticos aqui. E que eu, queridos, você me perdoa, por favor, eu vou falar algo aqui que a grande maioria de vocês não vai gostar. Me perdoa, isso sou eu. Eu não estou falando em nome de Deus. Essa igreja não é minha. Muito daquilo que acontece aqui, nem eu gosto. Mas eu não fico impedindo porque eu não tenho esse direito. Porque se o Espírito Santo quer fazer alguma coisa, ótimo. Mas, por exemplo, eu não gosto de adulto dançando. Não fica bravo comigo, você que dança, todo mundo. Por quê? Porque não é de verdade? Não, é de verdade, mas me distrai. É uma adoração verdadeira? Não tenho dúvida, mas é muito mais para quem adora. E não para quem está, para quem assiste. E eu não estou proibindo nada aqui não. Tanto que de tempos em tempos, às vezes aparece. O ministério de dança vem e volta, já teve muita gente dançando. Mas eu particularmente, eu não gosto só por causa disso. Eu não estou aqui dizendo que não é de Deus. É de Deus sim. E vou dizer mais. Muitas vezes, eu senti que a adoração das pessoas que dançam na igreja, ela é muito importante. Você vai achar meio viagem, mas é uma sensação minha. Pela atmosfera do ambiente da igreja, a sensação que eu tenho é que a adoração encheu o lugar quando alguém dança. Mas quando se fala, às vezes, no culto, ou fazer disso uma rotina, me distrai. E às vezes, porque é impossível, você está olhando o tempo todo, você olha, legal, é bonito, a pessoa dança bem, você olha a expressão, tem um monte de coisa maravilhosa. Mas você não se conecta na sua adoração. Concorda? Mas quando eu vejo Romeu, eu olho para a pureza que a igreja precisa, para uma adoração que de fato Deus recebe. Talvez seja por isso que a palavra de Deus diz que de crianças de colo, de pequeninos é que Deus tira, Deus suscita o perfeito louvor. A perfeição do louvor não está na habilidade, está na pureza. Só que isso também não é justificativa para quem é músico não estudar um instrumento. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito no Murilo é que vez ou outra ele posta vídeo dele estudando. Ele já sabe tocar, já sabe o que é. Pega a cifra, toca, acabou. Mas ele está estudando um instrumento. São coisas que todo mundo deveria encaixar para a própria vida. E eu ia te perguntar, na tua forma de adorar a Deus num culto, o que você pode dizer que você tem um comportamento mais puro que se espera de você? Qual é a pureza daquilo que você entrega? Por quê? A gente canta mal, e não estou dizendo que você tem que cantar bem, a gente não sabe a letra, a gente na grande maioria das vezes, aqui, graças a Deus, o Eric tem tido atenção com isso, os outros ministros também, a gente às vezes não tem ideia do que a gente está cantando, a gente fala um monte de coisa que não faz sentido, tem um monte de letra esquizofrênica, maravilhosa, gostosa de cantar, que todo mundo canta, popular, até eu canto, até a hora de eu parar e pensar, meu, isso aqui é meio contraditório. Isso aqui não tem nada bíblico, isso aqui é meio confuso. Isso aqui parece um louvor mais depressivo do que de adoração. Fala mais do estado difícil que você está, e eu não estou aqui classificando X ou Y, estou dizendo só o que acontece. A gente não tem nem ideia, muitas vezes, daquilo que a gente fala para Deus. A gente canta coisas que a gente nem acredita. A gente faz promessas em adoração, em canção, que a gente não cumpre. Além disso, querido, uma pessoa que presta o culto de maneira pura, o que está na igreja com esses olhos de pureza, ela não está o tempo todo vendo o problema, imperfeição, achando ruim a pregação, avaliando se a igreja ou o culto é bom o suficiente ou não para ela. Ela extrai aquilo que é bom, ou ela entrega aquilo que ela tem de melhor, mas ela não fica naquela malícia, que ela diz, nossa, que nota errada, nossa, que desafinado, nossa, que não sei o quê, meu, que palavra mais sem sal, ah, que não sei o quê, meu, nossa, está demorando. A pureza dela faz ela se conectar em tudo aquilo que se relaciona a Deus, para o próprio benefício. Além disso, uma pessoa pura, ela tem uma fé mais sólida, porque ela não enxerga a competência de como é a palavra profética dela. Ela não olha para a oração dela e acha a oração dela poderosa. Ela não olha para a impostação de voz dela e fala, agora eu senti que eu tenho fé. A pessoa que tem essa pureza, ela tem a fé mais sólida, porque ela não confia na própria competência para receber algo de Deus. A pessoa pura, ela tem a ingenuidade de saber que Deus é capaz de fazer. É como uma criança que pede um presente para o pai, e ela sabe que o pai vai fazer, ela não sabe como, ela não sabe de que maneira, mas de alguma forma vai acontecer. É que nem aquele louvor do que você ouve bastante lá em casa, mas do Thales. A resposta é que vou de milagres dessa vez. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ter. Não se sabe como vai ser. Isso é uma adoração pura. Eu não sei como é que vai ser. Esse é o grande problema do homem, querer dar uma explicação técnica para tudo. Querer uma explicação formal ou dar explicações formais. Querido, eu acho lindo quando um grande teólogo cheio do Espírito Santo, alguém que tem muita informação, chega ao ponto de dizer, eu não sei. Esse não sei, para mim é muito mais profundo do que uma explicação lógica. Não faça da tua fé, querido, uma fé técnica, de explicação lógica, de que Deus vai fazer porque é assim que acontece. Olha os milagres que você viveu, olha as coisas que aconteceram inesperadamente, sem explicação. Não tem explicação para 99% dos milagres que você vive. Não era previsível, a probabilidade de você dar em nada era muito grande. É ou não é? A probabilidade da tua vida ser uma catástrofe, ela é muito grande. E de maneira improvável, Deus transformou uma maldição decretada pelo homem como bênção. Porque Deus é um Deus de restauração, Deus de coisas impossíveis. E uma pessoa que é pura, ela enfrenta as tentações, as provações com muito mais facilidade, justamente por causa disso. A vida de alguém que se purifica, ou que anda como alguém puro, é muito mais fácil. Ela não carrega o mundo nas costas, porque ela sabe como o mundo é cruel, porque ela sabe como o diabo é sujo. Está o tempo todo se conectando em coisas que o diabo pode fazer. Parece que o diabo tem mais força do que Deus. O puro, ele olha e fala, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei o que Deus é capaz de fazer. Que nem aquele exemplo, acho que do Cláudio Duarte, que um dia, já contei umas 30 vezes para vocês já, chegou um dia que o pastor falou assim, pastor, está vindo uma crise aí, vai ser uma crise econômica global muito forte. Falou, nossa, que bom que você me avisou, porque eu não vou participar não. Falou, mas não tem como você não participar. Falou, eu não quero. É uma resposta ingênua, mas é verdade. Sabe o que isso mostra? Como a gente ouviu hoje, acho que foi do pastor Fábio Coelho. Pode estar o caos, você no meio do caos vai ter outra experiência. Você vai ter paz no meio da guerra. Você vai ter alegria no meio da tristeza. E isso não é uma motivação falsa, isso é promessa. Porque se tudo tende a piorar, como é que vai ter avivamento no fim dos tempos? Como é que alguém vai ficar feliz se a tendência é piorar? Se tudo é só piorar, será que Deus não reservou nada para o nosso coração? Porque o Espírito Santo ainda vai estar na terra. Eu não vou me render a isso. Aí imagina, meu Deus, quanta notícia. Vamos ser sinceros aqui. Quando você era mais jovem, sei lá, 20 anos atrás, você não tinha muito mais medo do futuro do que você tem hoje? Não, pastor, continuo com medo. Não, mas você tinha medo de chegar na idade que você está agora e ter virado mendigo. Eu tive isso. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Eu lembro que eu estava no quartel e eu pensei assim, se eu chegar aos 30 e não virar mendigo, minha vida já deu certo. E olha você aí. Será que o mesmo Deus que surpreendeu você e mostrou como você era ingênuo, não vai ser o mesmo que vai suprir até o fim da tua vida? Pare de ter medo de morrer sem dinheiro. Para de ter medo do que vai acontecer com a tua família se você morrer. E eu falo isso com propriedade. Porque eu sou ansioso. Que fico, meu Deus, o que vai acontecer com a minha esposa? Meu Deus, preciso garantir alguma coisa. Eu aos 50 anos de idade não dei nada para minha família ainda. Minha família não mora em casa própria ainda. Sei lá se vai um dia ou não. Não importa o que você vai fazer. Você acha que meu pai, antes de morrer, não gostaria que eu tivesse a minha casa para morar a vida inteira? Lógico que queria. Sabe o que é mais curioso? Ele deixou para todo mundo condição de ter isso. E os filhos, sem saber como administrar, minha mãe com a dificuldade de pagar a faculdade, escola e não sei o quê, torramos, vou falar essa que é uma ostentação, olha o que nós tínhamos. Nós tínhamos 51 lotes na praia, 51 lotes. Eu lembro que o meu lote, só o meu, eram 3.400 metros quadrados. Nós tínhamos um sítio, tínhamos um escritório no centro da cidade, uma casa em São Caetano do Sul e um apartamentinho que a gente morava. Sabe o que isso quer dizer hoje? Nada, foi tudo embora. Meu pai talvez estivesse revirando no túmulo. Meu Deus, eu deixei isso para vocês se organizarem. Vocês queimaram tudo. Sabe o que isso prova? E outro, eu não moro no prédio, que é o único prédio que a família tem. O único apartamento que a família tem. Prédio, né? Apartamento que a família tem. Sabe o que isso mostra? Que o provedor nunca seria meu pai. O teu provedor nunca será o seu pai. O provedor do seu filho não será você. O que você precisa ensinar de maneira pura, ele a ter relacionamento com Deus, porque o Senhor é o provedor dele. Para de ter medo do teu futuro. Para de se preocupar com isso. Para de se preocupar como se você soubesse, tivesse administração de recursos nas tuas mãos, e isso fosse melhor do que a provisão de promessa de Deus. Você não tem uma ideia melhor do que Deus. O fato é que alguém puro tende a viver mais vitórias, também porque ela não alimenta o próprio ego. E ego alimentado é o caminho mais rápido para a destruição, ou para a autodestruição. Provérbios 16, versículo 18 e 19 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Se isso não ensina para a gente que ser humilde de espírito é ter esse nível de pureza, a gente vai ficar o tempo todo tentando ser esperto, fazendo bons negócios e achando que você é o... Não veio nenhum nome de alguém de negócio na minha mente. Você não vai saber fazer bons negócios porque você tem aquela postura de empresário, aquele impacto que você cria em algum lugar. Não dependa. Você que trabalha com vendas aqui, preste muita atenção, tá? Muita atenção. Não subestime a percepção de uma pessoa que você olha para ela e acha que ela é ingênua. Ela pode ser ingênua para muita coisa, mas ela pode ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, que vai olhar em você, na sua articulação comercial, e não vai confiar em você, e não vai comprar nada de você. Seja humilde. Ou tem alguém aqui que gosta de entrar num lugar, onde a pessoa te trata daquela malandragem: ô, meu chefe, ô, guerreiro. Que nem um dia que eu fui comprar tênis, eu estava aí a Marcelo, o cara: ô, monstro. Monstro. Nem se eu fosse forte, eu ia olhar para isso e falar: nossa, que legal ele reconhecer. Eu ia falar: trouxa. Tá, eu pensei, trouxa. Não cuide, querido, mais da sua expertise do que da sua pureza. Porque na sua pureza você vai fechar excelentes negócios. Na sua humildade você vai fechar excelentes negócios. E eu não estou dizendo isso porque Deus é obrigado a fazer você fechar. Porque não pode ser manipulação. Eu vou aqui me fazer de humilde, porque aí o pastor falou que na humildade eu falo. Ou você é, ou você não é. Não se faça, se torne. Não queira se passar por humilde, porque isso também a pessoa percebe. Assim como o excesso de segurança de alguém que trabalha, por exemplo, numa área comercial. O excesso de tipo, nossa, claro, não, poxa, vou cuidar de você, vou fazer negócio. A pessoa percebe. A falsa humildade também é soberba. E está lá, às vezes, dando uma de humilde, que você fala, isso é malandragem. E vou te falar, o crente é o cara que mais sabe fazer isso. Porque, ô, amado, vim aqui te servir. Fala o que todo crente fala. Posso te falar uma coisa? Você vai servir alguém? Faz. Não fica falando o que o crente fala. Porque se tem uma coisa que pessoalmente me entristece, é alguém tendo uma postura, uma expressão muito Madre Teresa de Calcutá, muito espiritual, para querer dizer que vai me servir, alguma coisa assim, e quer me impressionar. Querido, eu? Quem sou eu? E a gente está o tempo todo querendo impressionar a gente que não faz a mínima diferença para você. É aquilo que se conhece como status pelados, né? Comprar o que você não quer com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. E o crente está fazendo isso. Ele olha para o apóstolo, ele olha para o pastor, ele fica lá, não, claro, nossa, porque o Senhor, porque Deus falou com a minha convicção, Deus falou com a minha constituição, usa todas as expressões, como se ninguém percebesse que é só para falar coisas muito espirituais. Posso te falar uma coisa? Fala de maneira simples, seja puro, não seja super espiritual nessa forma de falar, porque aí o Senhor me trouxe, aí o Senhor trouxe até mim. Deixa eu ver que oração para contar uma história. Um dia fizeram uma crítica da gente lá em Brasília, e o pastor fez essa crítica em público, falou o meu nome e falou o nome da igreja, era meu amigo, hein? Ah é, até hoje, eu gosto de todo mundo, eu sou trouxa mesmo, pelo menos eu me sinto melhor assim. Então eu falei tal coisa, não sei o quê, e eu estava no momento do louvor e o Senhor me trouxe. Se essas pessoas apagam a luz na hora do louvor, para ficar ali escondido, então eu não quero nem saber que tipo de louvor eles me entregam de segunda a sábado. E eu pensei comigo, que bobão, por que que a gente apaga a luz na igreja? Alguém sabe? Essa é fácil, gente, para você ter uma melhor leitura da letra que está sendo projetada. Ninguém faz isso para ficar escondido, é ou não é? Tanto que eu, pessoalmente, prefiro muito mais a luz acesa. Claro que em épocas de retroprojetor, aliás, se alguém souber de alguém que tem um retroprojetor, por favor me avisa. Eu quero um retroprojetor, tá? Nos dias de hoje, ainda assim, quando os lumens do projetor não são muito bons, é importante que se apague a luz. Mas a expressão vem tão carregada de revelação espiritual que você fala, meu, que besteira, cara. E o crente está assim hoje, sendo ridicularizado por todo mundo no mundo, porque ele quer pregar de maneira super religiosa. Sabe como é que você prega bem para os seus amigos no mundo? É mostrando os seus próprios defeitos, é mostrando o quanto você admite que você é um miserável pecador, e não dizendo, não, você está em pecado, você precisa se libertar disso, para com essa droga, para com não sei o quê, ô bobão. Quando é que você vai amar, vai entregar algo primeiro? Quer sempre arrancar o pecado do outro, não faz isso, não faz, ó, isso aqui é pecado. Cara, dá alguma coisa, faz a pessoa transbordar de informação, até que em algum momento essa podridão do que ela está vivendo, que você quer ajudar ela a se libertar, saia sem a tua influência. Porque o mais legal é a pessoa ter uma experiência com Deus, e não com um bom conselho que você deu. E querido, todas as coisas grandes que Deus faz dependem de uma valorização que a gente dá às pequenas coisas que Deus espera de nós. E essa pequena capacitação de você criar um monte de coisas que vão te dar atributos para você alcançar os estágios mais altos, você volte o teu coração às coisas mais simples. Volte a uma essência de pureza, porque o puro depende mais de Deus do que da própria experiência. Há um pregador que diz que a experiência do homem anula a criatividade de Deus. E não porque Deus vai continuar criando, Ele criou tudo, Ele só traz a existência. Mas essa experiência que a gente tem, parece que Deus não tem espaço nela. Afinal de contas, você já sabe o que fazer. Vamos para o melhor exemplo de que pureza não é demonstração de fraqueza. Mateus capítulo 11. Diz o seguinte: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que estava por vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é quem hei de comparar essa geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós os tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Deixa eu ler só o final. Versículo 28, diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você lê esse capítulo inteiro, querido, e você pega esses últimos versículos, você tem a sensação que Jesus é um velhinho de 80 anos, dizendo para você: vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar, você vai encontrar descanso para a sua alma, vem até mim. Parece um senhorzinho que está ali cansado, dizendo: vem descansar comigo, porque eu já estou cansado. Só que se você olhar esse capítulo inteiro, você vai ver que Jesus, ele deu instrução para os discípulos, depois ele foi pregar em outra cidade, depois João Batista teve uma pequena crise existencial na cadeia, e ele mandou avisar João Batista: avisa lá João Batista, que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Depois, querido, ele dá um testemunho super importante sobre João Batista, quando ele diz que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, só que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que isso significa? Que você tem condição, não que você já é, maior, condição de ser maior do que João Batista, por aquilo que você tem acesso e que João Batista não teve, que era justamente as liberações, os dons, as capacitações do Espírito Santo que o Senhor dá para todo mundo hoje, que entrega a sua vida a Cristo e recebe o Espírito Santo no coração. Você é capaz de fazer milagres, e João Batista não teve a experiência de milagres. Ele teve a sabedoria, a ousadia, a intrepidez, a capacidade de fazer algo talvez tão difícil ou mais difícil que isso, só que ele não teve acesso às coisas do reino que você tem, e o próprio Jesus está endossando isso. Na sequência, Jesus mostra como as suas palavras, elas continuam cada vez mais modernas e contemporâneas, quando ele compara a nossa geração meio que a criança mimada. Se tem uma época que o crente está mimado, essa época é agora. Parece mesmo que ele está falando dos crentes do século 21. eu não vou nem entrar no ponto do que seriam esses comportamentos mimados. Mas ele fala de um comportamento como se todo mundo tivesse que obedecer aquilo que o outro faz. Eu toquei flauta e você não dançou. Eu fiz tal coisa e você não retribuiu. Por quê? Porque o crente hoje, muitas vezes, está preocupado em fazer alguma coisa que haja retribuição. Que ele possa ser reconhecido. Não é morcego não, tá gente? Isso aí é no massa mariposa, fica tranquilo. Aliás, onde tem uma foca no púlpito, pode aparecer em qualquer lugar na igreja. Pode aparecer um argapones ali no outro culto uma vez. Enfim. E depois, Jesus começou a falar, e a palavra usada aqui é increpar, sobre a falta de arrependimento nas cidades onde ele tinha feito milagres. Essa palavra increpar é exortar com severidade. Querido, quando você fala que Jesus exortou de maneira severa, ele não falou com doçura. Ele não falou tipo, então gente, poxa que chato isso. Ou se tais cidades tivessem experimentado o que vocês experimentaram, vou te falar, vai ter menos rigor para eles do que para vocês. Jesus estava exortando com ousadia. Ele estava sendo ali severo na forma de falar. E por fim, ele começa a falar de si mesmo, fazendo esse maravilhoso e conhecido convite: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, homem mais realizador da terra, o mais corajoso, ao ponto de se entregar calmamente em prestações para morrer. Vamos entender algo aqui? Que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi pior do que um preso que está no corredor da morte. Primeiro porque o preso está no corredor da morte, ele sabe que ele fez algo que ele precisava pelo menos se arrepender. Agora Jesus não tem sentimento de arrependimento nenhum, porque ele não fez nada errado. Ele estava indo se entregar, ele escolheu morrer para que o sangue dele, que é uma moeda espiritual, pudesse pagar a minha, a sua, as nossas dívidas de pecado da humanidade inteira. E ele foi sofrendo, foi sendo escorraçado, foi sendo torturado. Nem prisioneiro que está no corredor da morte é torturado antes da morte. Ele só está preso esperando a hora de morrer. Jesus estava apanhando toda hora, um monte de coisa acontecendo, até o momento em que ele sabia ainda que ele ainda morreria. E esse homem realizador, que mudou o mundo em 3 anos e o calendário existe por causa dele.
Ai pastor, é que você não sabe da história. Você não sabe por que calendário gregoriano é o que a gente usa.
Querido, não importa como, o que importa é que aconteceu. Pode dar explicação técnica, histórica que quiser, para dizer por que que se diz hoje, antes e depois de Cristo, não importa. Porque todas as gerações que nasceram depois disso, entendem só que antes de Jesus era uma coisa e depois era outra. Simples assim. E esse homem, ele enfatizou apenas duas qualidades como meio de realizar coisas grandes. Aprende de mim. Não é aprende de mim que sou ousado. Aprende de mim que tenho uma mente diferente. Não é aprende de mim que amo as pessoas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele associou as realizações ao final de tudo que ele fez, justamente a mansidão e a humildade. Isso significa claramente que o nosso nível de influência e de experiências sobrenaturais tem muito mais a ver como resultado de mansidão e humildade do que ousadia, do que capacitação. É muito ruim quando você vê um crente muito capaz de alguma coisa, fazendo as orações técnicas e espirituais, mas você olha para o comportamento e você enxerga ali o nível de soberba. Ou não é isso que você vê na televisão quando você vê alguns programas? Cara, dá tristeza. Ah, mas o cara expulsa demônio e dá certo. Você acha que dá certo por quem o cara é? Ou pelo amor de Deus a quem a pessoa, a quem ele quer libertar? Porque vai ter gente que vai querer entrar no céu e vai dizer: Senhor, em teu nome a gente curou enfermo e expulsou demônio. Você acha que Deus deixou a pessoa libertar? Por quê? Porque o cara era bom? Não, porque ele queria libertar. Qualquer um que falasse ia acontecer. Mas às vezes um monte de gente faz coisas que a pessoa acha que ela é super importante. Às vezes, querido, a capacidade de se dominar em momentos de tensão, e a humildade na forma de se apresentar, quando a pessoa poderia até dar uma carteirada, isso sim evidencia muito mais a presença de Deus na vida dela. Uma vez um rapaz, era uma conferência profética, acho que em 2007, 2008, sei lá. Tinha uma área reservada para os pastores do Bola, que passava um ano distante. Aí o Rina, quando na conferência, queria ver todo mundo junto ali, né? Aí um outro, que era de um outro ministério, sentou naquele espaço. Aí veio um menino da zeladoria, bonzinho, cara, bonzinho. Ele foi falar assim, ô senhor, desculpa. Esse espaço aqui foi reservado para os pastores. Aí o cara foi dar uma carteirada nele. Ele falou assim, apóstolo, pode sentar aqui? Aí não, claro, o menino ficou intimidado, ficou meio assim. Aí eu falei assim, devia ter falado, não, apóstolo não, só pastor mesmo. Dar carteirada na igreja, de dizer que você é alguma coisa. Isso é o oposto do que a Bíblia ensina. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Sirva. Se você precisa dizer para alguém que você é alguma coisa, é sinal que você não é nada. Já dizia a rainha Elizabeth. Ser uma dama, ser um líder é como ser uma dama. Se você precisa dizer para alguém que você é, é sinal que você não é. Você precisa dizer, eu sou uma dama. Fala, sério? Você precisa dizer para alguém que você é alguma coisa, é sinal que você não é nada. Não, eu sou pastor. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? É a fase mais ridícula que alguém pode falar. Não importa onde você esteja. Eu estava na época do Jogo do Brasil, lá na Feira dos Importados em São Paulo. E os caras discutindo lá, e aí todo mundo parou para ver a discussão, porque ia sair briga. E a gente é mesmo desse que gosta de ver o circo pegar fogo. A gente gosta de ver problema. Não vou aqui não, imagina. Você estava ali para separar. Não, eu ia ver se ia ter briga mesmo. Ué, não foi o que os irmãos de Davi falaram para ele quando ele foi levar comida para eles na guerra? Você está aqui só para ver a batalha? E aí um me solta a frase. Você sabe com quem você está falando? Querido, em Brasília, todo mundo é filho de alguém, todo mundo é importante, porque todo mundo é um funcionário público de algum lugar. Aí um grita lá no meio, aê, cuidado com o filho da Dilma. Acabou a treta, ninguém aguentou mais nada. Acontecer isso no mundo, querido, já é ridículo. Dentro da igreja é inconcebível. Por isso que a pureza tem que ser o teu crachá. A pessoa tem que olhar para você e ver ingenuidade, mais do que ver, olha como anda, olha como ora, olha como fala, olha como faz gestos com a mão, olha o que ele diz para a igreja, olha a entonação, olha como prega, olha como é cheio do Espírito Santo. Ei! Ixi, filho, eu nem sei fazer isso direito. Mas dá para fazer, faço umas aulas de retórica ali, dá uma melhorada. Eu vi ele um melhor pregador. Provérbios, capítulo 16, versículo 32 diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor, querida, você ter um longo ânimo, você ter paciência, melhor a sua humildade, melhor do que um herói de guerra, melhor do que o cara que toma uma cidade. Porque geralmente, quem fala demais costuma não realizar nada. É uma observação, inclusive, que o pastor Fábio Coelho falou hoje também, de manhã. Ele falou assim, geralmente quem critica é quem não está fazendo, é quem está fora da igreja. E que não tem essas qualidades, que está longe de se parecer com Jesus. Beleza, pastor, de maneira prática, como é que eu me torno manso e humilde? A primeira coisa é querendo. Você realmente quer? Porque não adianta você ouvir um monte de informação, um monte de explicação, mastigada para você, e você não querer. Porque a sensação que nós pastores temos muitas vezes, é que a gente está enxugando o gelo, é dando para pessoas informação, apenas para que ela tenha a bênção que ela veio buscar, e não a intimidade que ela precisa ter. Vamos só lembrar, querido, que aquele que constrói a casa na rocha, é o que pratica a palavra. Primeira dica que eu quero te dar é, tenta descobrir a melhor qualidade de alguém. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz, nada faz fácil partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Querido, não importa o quão discreta e às vezes o quão sofrida outra pessoa seja, faça dela alguém mais importante. tenta descobrir nessa pessoa a melhor qualidade dela. Pastor, como é que eu faço isso? Pergunta, o que você faz da vida? Deixa eu ver, maridos e mulheres. Quem é marido e mulher aqui? Levanta a mão. Qual a melhor qualidade dele? Ele é muito responsável. Fala uma outra assim. Você quer nem olha para ele. Tipo uma coisa que você fala, eu reconheço isso nele. Ele é carinhoso. Se eu ouvir isso dela toda hora, ela fala bastante, é sinal que o casamento de vocês é sólido. Por exemplo, Chapô, fala uma qualidade da sua esposa. Ela é amorosa, o que mais? Ela o quê? Ela fala muito, você vê isso como qualidade, né? Então... Cris, eu vou provar minha amizade com você hoje, não vou falar nada. Não precisa explicar, não precisa explicar. Precisa explicar. Tabata, qual a melhor qualidade do Kaique? Ele é bondoso. Não é bom saber que as pessoas reconhecem isso na gente? E por que que a gente não fala? Porque é típico de quem tem um coração puro em elogiar as outras pessoas. A gente não. Eu não vou elogiar, eu não vou falar muito, porque vai que a pessoa começa a se achar. Vai que ela começa a achar que ela está sempre certa. Então, melhor eu ficar quieto. A pureza é o que solidifica relacionamentos. Você quer construir um coração puro? Comece a elogiar as pessoas. Fala as qualidades dela. Para de esconder nesse orgulho ridículo as qualidades do outro, fala, não vou falar, porque vai que, né? Cara, fala, abre a sua boca, quer construir isso, faça isso. Elogie as pessoas com sinceridade. Por exemplo, o Luciano. O Luciano é um cara extremamente carinhoso. Não tem uma vez que eu encontro o Luciano que ele não me abraça e me dê um beijo. Ele nunca me perguntou, posso te dar um beijo? Ele foi criando liberdade por aquilo que ele sentia. Ele não estava preocupado em saber se eu queria ou não. Ele sentia. Ele expressava. Por exemplo, quantas vezes o Bruno, ele não demonstrou carinho através de certos gestos. Porque se eu falar, vai que todo mundo vai. Quantas vezes, cara, esse cara, ele foi usado por Deus sem ele nem saber. Eu lembro de uma oração que eu fiz meia boca sobre algo que eu queria e Deus usou a vida dele. O Theo, por exemplo, é um dos caras que mais me ajuda nessa igreja. Posso falar, queridos? Estava muito mal de saúde, não conseguia pregar, estava zoado, tontura, dor de cabeça. Eu estava tranquilo porque tinha o Theo aqui. Eu prefiro mil vezes o presbítero Theo nesse lugar do que muito pastor que é pastor de igreja ou pastor de igreja grande da própria bola de neve. Me descansava muito mais o coração saber que o caráter de um homem de Deus é que estava aqui cuidando do povo de Deus. Estava aliviado. Eu já disse algumas vezes, expressei gratidão, mas é importante que se diga, qual o problema? Não, eu não vou falar isso, porque depois vai que a igreja concorda e eles vão querer o Theo e não eu. Eu não estou nem aí. Não estou preocupado. Eu não estou construindo uma igreja para mim. Eu estou trabalhando, eu sou outro jumento, viu, Paula? Eu também sou um jumento. A gente está fazendo isso tudo para que a glória de Deus se manifeste, para que as pessoas tenham acesso a Cristo. Eu não quero, nem de longe, criar uma igreja constantemente dependente do pastor. Acho legal ter saudade, acho maravilhoso, mas acho péssimo precisar do pastor mais do que ter intimidade com Deus e precisar orar, buscar a Deus. Vamos olhar os exemplos do que o próprio Jesus fez. Aquele que era manso e humilde de coração, a pessoa que tinha a pureza que homem nenhum era capaz de ter. Por quê? Você percebeu que, você lembra que as crianças gostavam de Jesus? Criança, querido, não vai com qualquer um. Para gostar de Jesus era um cara muito legal. Se você não assistiu The Chosen, vá assistir no cinema The Chosen. Você olha Jesus com um senso de humor tão lindo, tão inteligente, aqueles insights assim de forma de falar coisas com tanto bom humor que você fala, esse é meu Jesus. Jesus fez isso, ele elogiou, vocês devem lembrar, a viúva pobre que deu tudo que ela tinha e colocou no gasofilácio. Ele elogiou também, por exemplo, o centurião. Vocês lembram quando o centurião chega para Jesus e fala assim, ah, meu servo está enfermo. Fala, não, vamos lá, não precisa nem ir, só dá uma palavra sua que vai acontecer. Eu tenho autoridade, falo isso para meus soldados, uma palavra minha é suficiente. Aí Jesus chega para ele e fala assim, versículo 9 do capítulo 7 de Lucas. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Querido, pouquíssimas pessoas poderiam dizer que surpreenderam Jesus. Jesus elogiou o cara, que numa ingenuidade, dizer, não precisa nem ir, você só falar vai acontecer. Se isso não é uma pureza, não é ingenuidade, eu não sei o que é. E Jesus, na sua pureza, na sua humildade de coração, ele elogia esse cara. A mulher que derramou perfume na cabeça de Jesus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6 diz, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Como chama isso? Cativar. Jesus elogiou essa mulher, falou assim, vai ser contado em todo lugar o que essa mulher fez. Ele elogiou essa pessoa. Você precisa elogiar pessoas. Você precisa, para alimentar a pureza do teu coração, estar em qualquer lugar e encontrar o que de melhor a pessoa tem como qualidade. Elogiar ela, principalmente de maneira sincera e verdadeira. E não aquela sensação de que você faz um elogio que parece que o grande é você. Ah, esse cara aqui, ó, bom, viu? Bom. Pode fazer serviço com ele aí, vai lá. Seja humilde nos elogios. Seja sincero. Fala de você, fala do teu coração, agradeça, honra as pessoas. Querido, a cultura da honra não é dar presente para as pessoas. Porque nem sempre o teu presente é aquilo que a pessoa precisa ou o que ela quer. Mas quando você fala e você mostra no teu coração o quanto aquela pessoa marcou a sua vida, você vai marcar a vida dela também. Você vai construir aquilo que você mais precisa no teu coração em relação à pureza. Outro ponto, para se tornar manso e seguro, manso e puro, não demora para reconhecer seus erros. Seja inteligente e reconheça rápido onde você errou. Uma das frases mais difíceis de se falar é, eu errei. E a segunda mais difícil provavelmente é, me perdoa. Então não apenas reconheça o seu erro, mas se retrate o quanto antes. Sem demora. Sem demora. Por último, ou não, sirva as pessoas, ah, mas eu vou servir quem? Querido, você precisa de alguém que você conheça para servir? Essa semana que fez um sol para cada um, choveu e ainda continuou quente, deixei a acompanhante terapêutica do Cris na estação, estou subindo ali, eu vejo uma senhora, uma freira andando, meu irmão, roupa de freira, cara, está na hora de renovar os tecidos, renovar os negócios, maior sofrimento, meu irmão, você coloca um negócio numa cabeça, que você fica prendendo o cabelo, que você não respira, uma roupa de manga longa, um tecido em cima do outro, Ô, meu irmão, que dó. Eu passei por ela e fiquei pensando, puxa, será que eu ofereço uma carona? Ah, vou dar a volta, se ela estiver lá, eu ofereço. Beleza, parei o carro, tudo bem? Está indo ali para o socorro? Porque imaginei que ela fosse para a igreja aqui. O único lugar de, que eu imaginei que pudesse vir é para cá. Falei, não, estou indo para tal lugar. Falei, você se importa se eu oferecer uma carona? Está muito quente. Ô, meu filho, não sei o quê. Entrou no carro, fomos conversando, batendo um papo, deixei ela lá. Aí eu fiz questão de falar que eu era pastor evangélico. Para quê? Para falar, cara, eu não estou preocupado com... É uma vida, estou preocupado, se é, podia ser, querido, de verdade, eu falo diante de Deus, porque eu sou desse. Podia ser uma satanista, podia ser qualquer outra coisa, com qualquer outra indumentária. Eu não tenho medo disso. Sabe por que o diabo muitas vezes encontra formas de fazer a pessoa se vestir de tal forma e colocar uma cruz de ponta cabeça, não sei o quê? Porque o crente é tão medroso pela falta de intimidade, que ele olha por fora e fica lá, falta fazer o sinal da cruz. Quando você encontrar, você sabe, quer saber o que fazer quando encontrar um satanista? Não, então deixa para lá. Se aparecer alguém que é satanista, não precisa dizer que você é crente. Dá um abração nela e fala assim, cara, sempre quis conhecer um satanista. Aí pega a cruz de ponta cabeça e fala, nossa, que legal, a cruz de Pedro. Fala, não, não, isso aqui é, eu sou anticristo. Não, mas é a cruz de Pedro, você não sabia? Pedro foi crucificado de ponta cabeça, é a cruz de Pedro. Deixa a pessoa perceber que você não é um crente medroso que fica ali, ai, é satanista. Satanista é uma vida perdida. É um cara que está apanhando o mundo espiritual. Não é alguém mais poderoso, nem do que você e nem daquele que mora em você. O poder é todo de Jesus e você está com medo. Vai ser você o influenciador. Vai lá abençoar, vai oferecer uma carona se for o caso. E aí depois dessa mulher, só para encerrar, eu estava voltando, deixei ela ali, a hora que eu dobrei a avenida ali, depois daquele hotel, acho que é Marsala, se não me engano. Tinha uma família, um casal, uma menininha, o cara com a fralda na cabeça da menina, uma senhora, devia ser a sogra dele, porque ele estava andando bem longe dela. Aí eu fui devagar, cara, ali eu fui ousado. Eu não fui ousado porque eu fui oferecer carona. Eu fui ousado porque tinha um ônibus atrás de mim. Aí eu fui devagar, eu falei assim, ô, oh, boa tarde, vocês estão indo muito longe? Quer uma carona? Aí eu falei, não, não, estou indo no shopping aqui, pode deixar, obrigado. Como ele falou, pode deixar, obrigado, estava perto do shopping, eu deixei. Aí eu fui descer e fui para um outro compromisso. Aí no caminho, perto do shopping, vejo uma mulher com uma criança no colo, aquele calor, a mulher fez assim, a hora que ela fez assim, eu falei, que tadinha, tá mal. Aí eu fui perto, eu atrapalhei o trânsito em Mogi daquele dia como ninguém. Aí eu fui devagar ali e falei assim, oi, tudo bem? Você quer uma carona? Você tá indo para o ponto ali embaixo? Ela, tô. Falei, quer uma carona? Você está indo só com o bebê? Não sei o que. Ela ficou meio assim, não sei o que, mas acabou aceitando. Ou seja, o calor é um perigo, você faz você fazer coisa que você não devia fazer. Beleza, levei essa pessoa no ponto, deixei, tá? E aí eu postei alguma coisa, eu falei alguma coisa. Eu falei, ah, agora eu vou começar a gastar gasolina assim. Aí o Fábio e a Andréia, a Andréia do Fábio, o Fábio nórdico, Fábio Ruivo, ele fez isso algumas vezes, aí parece que a Andréia tinha chamado a atenção dele, porque de fato, você não pode fazer isso com todo mundo. Imagina daqui a pouco ver o pastor oferecendo carona para qualquer menina na rua, como é que fica? Tipo, olha que picareta. E aí, ele me perguntou, como é que você se sentiu? Aí eu falei assim, ah, é legal, me senti bem, só que ao mesmo tempo, a gente se sente constrangido, sabe por quê? Porque apesar de parecer algo relevante, talvez para outra pessoa, a gente sabe que não custa nada para a gente. Não foi um grande gesto emocional de coração. Foi um gesto muito pequeno. E isso me deu vergonha. Por quê? Eu já estava ali no carro. Já estava indo para algum lugar. Não custou nada. Não foi uma grande bondade do coração. Talvez tenha sido muito mais o amor de Deus por aquelas pessoas do que propriamente a minha iniciativa, porque é vergonhoso, é algo muito pequeno, e quando a gente chega em circunstâncias como essa, onde você vai servir pessoas, você percebe o quanto você serve mal as pessoas. Você quer ter um coração puro? Vá servir pessoas, porque quando você serve alguém de todo o coração, a sensação que você tem é que algo foi renovado em você. É igual quando você fala do amor de Deus para alguém e alguém entrega a vida a Jesus porque você evangelizou. Você fica mais feliz que a pessoa, mas ela não sabe. É ou não é? Você fala, cara, fulano se converteu, meu, nossa, que legal. E a pessoa mesmo não entende por que você está tão feliz. Você foi o maior beneficiado pelo serviço que você deu. O maior não, porque ele foi salvo. Mas a alegria que você tem é fora do comum. Tinha um cara em Brasília chamado Ari. Ele se converteu no dia que a gente fez um luau lá em Brasília, para a galera da igreja. É um amigo que era da... que conheceu um amigo em comum, que estava em outra, um outro evento, que ele se converteu, levou ele no nosso evento, falou, meu amigo aqui se converteu em um evento tal, ele falou, sério, cara, que legal, deu um abração nele. Anos depois ele falou assim, Fox, sabe uma coisa que me impressionou? É que eu estava num evento de uma outra igreja, e quando você chegou lá, e você me deu um abraço, sem nunca ter me visto, você demonstrou quão feliz você estava, cara, você mostrou realmente que não tem nada a ver com a igreja, que é Jesus, e é um ponto muito simples para você expressar. Você só precisa de uma coisa, não ter medo de pagar mico. Parar de pensar na sua reputação, porque alguém que pensa demais na reputação, também é um orgulhoso, que nunca vai experimentar grandes manifestações do poder de Deus, porque não sabe exercitar a pureza. Para de se preocupar com a tua reputação, ela só está atrapalhando o teu coração de ter um relacionamento sincero, puro, com Deus e com as pessoas. E reconheça, querido, por fim, a mão de Deus sobre a tua vida em tudo aquilo que você estiver vivendo. Abra os olhos da sua alma, se olha no espelho e admita que não tem motivo nenhum para você se achar bom o suficiente. Jesus, quando deixou os maiores mandamentos, ele deixou amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Mandamento, ele sintetizou os mandamentos em dois maiores, os maiores, amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você consegue expressar amor por alguém? É falando, porque a palavra de Deus também diz, não ameis de língua, mas de fato e de verdade, ou seja, não ama falando que ama, ama com atitude, porque a fé sem obras ela é morta, você não consegue provar nem o quanto a tua fé tem consistência para poder dizer que você é de Deus, se você não demonstra isso em obra. E a palavra de Deus também diz, que entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor é maior do que a fé. Então seja movido pelo amor, mais do que a tua expertise, do que a tua malícia, até no bom sentido da palavra, porque é justamente isso que vai construir em você o coração puro que você precisa ter para sobreviver, para enfrentar e para passar pelas dificuldades que você está passando. Presta atenção numa coisa e eu encerro aqui. Você não precisa de esperteza para lidar com as coisas do mundo. Você não precisa de uma capacitação dada por qualquer outra pessoa nessa terra. Você não precisa de nenhum benefício, nem de recurso financeiro. Você precisa de um coração puro. Porque se você tiver o coração puro, o Espírito Santo tem condição de te conduzir. Aquele que sempre sabe o que fazer, ele não conta com a dependência de Deus, ele não conta com o Espírito Santo. Ele está sempre estrategicamente agindo. Mas se você for puro, o Espírito Santo vai falar com você e você vai obedecer a voz de Deus. E você vai ter o resultado daquilo que Deus tem para você. Feche os teus olhos por um instante, querido. Pai, nos ajuda a sermos como crianças. Nos ajuda, Pai, a não nos preocuparmos demais ou mais com a nossa reputação do que com a nossa intimidade com o Senhor. O Senhor sabe, Deus, quantos pecadores tem aqui a começar em mim. O Senhor sabe quantas pessoas precisam desesperadamente, Pai, do Teu toque, da Tua misericórdia, para poder simplesmente continuar. E é por esse, Senhor Deus, que eu suplico, ou por nós todos, que eu suplico, Senhor Deus, tira do nosso coração esse pensamento e sentimento de que a gente tem que usar as estratégias certas para conseguir aquilo que a gente espera. Senhor Deus, nós não queremos ganhar nada por expertise ou por esperteza. Nós queremos o Senhor. Nós queremos, Pai, a pureza de desejar apenas a Tua presença. E não, Senhor Deus, porque de maneira manipuladora nós sabemos que algo vem com a Tua presença. Mas porque queremos aprender a usufruir simplesmente de estar contigo. e não daquilo que o Senhor vai fazer por estar conosco. Pai, nos perdoa quando tudo parece mais importante ser buscado do que estar contigo. Nos perdoa, Deus, quando a gente acha que está orando da maneira certa, quando a gente acha que, Senhor, que porque estamos lendo a Tua Palavra e jejuando, estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos constrange, e nos constrange ao ponto de mostrar que tudo aquilo que o Senhor nos pede é algo muito menor do que aquilo que parece que a gente está conseguindo fazer. É algo muito mais simples, mas que exige muito mais verdade. Pai, nós não aguentamos mais ser evangélicos. Nós não aguentamos mais pertencer a uma religião. Nós não aguentamos mais aquele a nossa consciência leve, tranquila, porque fazemos boas obras. Nós não queremos mais nos preocupar, Deus, com os nossos projetos e os nossos sonhos. Nós não queremos mais, Senhor Deus, ter a vida normal que a gente passa tanto tempo perseguindo. A gente quer uma vida que faça sentido, Senhor. E a gente sabe que a nossa vida só vai ter sentido se o Senhor participar dela. Nossa vida só vai fazer sentido se o Senhor conduzi-la. Por isso, Senhor, nos perdoa, mas não apenas nos perdoa, nos transforma. Nos arranca, Senhor Deus, esse tremedal de lama, que nós é que entramos escolhendo andar na direção dele. Nos tira, Senhor Deus, esse poço que a gente mesmo cavou e pulou dentro dele. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos perdoa de todas as atitudes erradas e irresponsáveis. Mas nessa hora, Senhor Deus, nos socorre. Socorre, Senhor Deus, nessa noite, o crente velho, aquele que já entregou a vida ao Senhor há tanto tempo e agora se acostumou com a igreja. Senhor Deus, que haja restauração hoje, através da inquietude, desse inconformismo, mas também, Senhor Deus, da expectativa em finalmente não ser mais conduzido pela malícia da nossa carnalidade. Liberta, Senhor Deus, aqueles que hoje têm flertado com o pecado e que entraram em lugares perigosos e chegaram longe demais. Rompe, Senhor Deus, essas amarras que as pessoas deixaram outras pessoas fazerem, para que vejam o Teu poder, para que vejam o Teu amor, a Tua misericórdia, mas para que vejam também, Senhor Deus, o Senhor os conduzindo para os planos que o Senhor mesmo tem. Em nome de Jesus. Se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero te dar a oportunidade de fazer a oração mais inteligente da tua vida. Se você quer entregar a tua vida a Jesus e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, aonde você está, querido? Repita essa oração comigo. Se você quiser, fica de pé no seu lugar. Se você quiser ficar sentado, fica. Quiser levantar uma das suas mãos, levanta. Isso é uma atitude de reação tua, entre você e Deus, para o mundo espiritual inteiro que está olhando para você agora. Mas repita essa oração comigo com todo o teu coração. Diz assim: Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador e eu não aguento mais ser escravo dos meus sentimentos, ser escravo das minhas emoções, ser escravo dos meus pensamentos, ser escravo do pecado. Jesus, eu quero um coração puro, eu quero aprender com o Senhor a ser uma pessoa mansa e humilde de coração. Espírito Santo, entra no meu ser, porque a partir de hoje eu confesso que sou pecador e precisava do sacrifício de Jesus na cruz. E eu recebo hoje, Jesus, a tua marca sobre a minha vida, porque eu sei que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou e está vivo, para que eu pudesse ter a vida eterna com o Senhor e pudesse ser perdoado os meus pecados. A partir de hoje, Jesus, minha vida é tua, toma ela nas tuas mãos. Amém. Pai querido, nós oramos por cada um desses agora que fizeram essa simples, mas poderosa oração, para que comecem a ter contigo, Senhor Deus, experiências inexplicáveis, e que comecem, Senhor Deus, pela pureza do coração, pela renovação de pensamentos, emoções e sentimentos, Que essa pureza, Pai, tão próxima da ingenuidade, seja na verdade um dos maiores benefícios que os teus filhos vão receber hoje. Porque através dessa pureza, Senhor, eles não precisam de explicação para nada do que o Senhor vai fazer. Através dessa pureza, Senhor, as coisas não precisam fazer sentido. A partir dessa pureza, Pai, aquilo que eles precisavam finalmente experimentar, eles passam a experimentar. Que te conheçam hoje, Deus, de maneira tão profunda, poderosa, doce e pura. Que tenham sede por te conhecer. Que tenham fome pela tua palavra. Que queiram receber, Deus, mais do que uma oração de alguém. Que possam descobrir que o Senhor se revela a todo aquele que o busca. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração que você fez, querido, essa oração, ela te deu salvação, porque você confessou que você é pecador. Essa oração, ela provou a você salvação, não porque você se transformou agora de uma hora para outra na melhor pessoa do mundo, mas porque você se rendeu e você admitiu que você é um pecador. E você creu que o sacrifício de Jesus na cruz, ele serviu para você. E serviu para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre você, que ele te guie, que ele te proteja, que ele te dê paz, que ele faça você ser você mesmo, porque Deus não te chamou para ser igual a ninguém, parecido com ninguém, nem com o pastor. O único modelo ideal de ser parecido é o próprio Jesus. Que você se pareça cada vez mais com Jesus. Que você aprenda dele, que é manso e humilde de coração. A mansidão que você precisa ter e a humildade que você precisa ter, elas vão te ajudar a se livrar de muitos problemas. E mais do que isso, vão te ajudar nas tuas conquistas nos próximos dias. Porque você vai perceber que não foi a tua competência, que não foi o merecimento, mas que foi a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz, dê um abraço quem está do teu lado, diga: eu te amo, Jesus. Nós é família.